É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar.
E longe, o mais longe, quem tem fé vai me esperar.
A partir de agora, na UEL FM, Aroeira. Um programa da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação: Elza Caldeira e Gabriela Fernandes.
No ar, mais uma edição do programa Aroeira.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar.
Olá, pessoal, eu estou chegando aqui para apresentar mais uma edição do Aroeira. Sou a jornalista Elza Caldeira e vou trazer para você notícias fresquinhas sobre a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras de Londrina e região.
E aqui já vem vindo que esse
saudando primeiramente o nosso querido técnico de som, Ricardo Lima, e também a nossa parceira aqui de produção e apresentação do Aroeira, a jornalista Gabriela Fernandes. Bora!
Bora para mais uma, Elza, tudo bom?
Tudo bem, Gabi.
Olá, ouvinte do Aroeira. Olá, Ricardo também. Estamos aqui apresentando a edição de número 263 do Aroeira.
Bom, pessoal, vocês que me ouvem, né, todos os sábados aqui na Rádio UEL, tenho um recadinho para vocês hoje. Vocês sabem que nós começamos aqui com o programa em 2018, né? Esse programa que foi criado inicialmente pela Suel Sindicato e um ano depois passou a contar também com a colaboração do Sindiprol Aduel. Neste período, sempre procuramos agregar matérias de outras categorias também. Por que eu estou falando isso para vocês, né? Estou fazendo esse resgate. Porque a partir de agora, o Aroeira ele vai deixar de ser uma realização da Asuel e do Sindiprol Aduel para ser um programa do coletivo de sindicatos de Londrina e região. É isso mesmo, o Aroeira cresceu e eu fico contente com isso. Nós estamos agora numa fase de adaptação, teremos novas vinhetas, novas colunas e muito mais. O que não muda, é claro, é nossa linha editorial, sempre voltada para trazer informações sobre o dia a dia da luta sindical.
E vamos às manchetes.
Precarização da carreira docente e adoecimento mental dos profissionais marcam o Dia dos Professores no Estado.
Presidenta da APP Sindicato, Valquíria Mazeto, contesta a chefe do Núcleo Regional de Educação, que disse em entrevista que a privatização das escolas será um ato democrático.
E na segunda edição da série Precisamos Falar Sobre Isso, que tem o Outubro Rosa como tema principal esse mês, a Maurízia Aparecida Constante vai contar sobre a sua luta contra o câncer de mama. Segundo ela, o seu pai também teve a doença.
E você não pode perder a coluna à parte do jornalista Fábio Silveira.
Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
Programa Aroeira, informativo radiofônico da Asuel e do Sindiprol Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
E vamos às notícias.
Nesta semana, uma entrevista da chefe do Núcleo Regional de Educação de Londrina, Jéssica Pieri, deu o que falar e causou bastante revolta na cidade, principalmente aos professores, professoras, mães e pais de alunos. A entrevista, veiculada na Rádio CBN e também na RPC Londrina, trata do programa Parceiro da Escola, proposto pelo governador Ratinho Júnior e aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná em junho deste ano, com caráter de urgência, mesmo sob grande rejeição popular.
A iniciativa permite que a administração de pelo menos 204 escolas estaduais, aproximadamente 10% de toda a rede pública, seja repassada para iniciativa privada. Ou seja, a medida autoriza que diversos serviços hoje prestados pelo Estado, como segurança, limpeza, oferta de merenda, contratação de professores e funcionários, passem a ser desenvolvidos por empresas particulares.
Bom, nós não queremos aqui, né, dar palco para a chefe do núcleo, mesmo porque o Arueira sempre se posicionou contra a privatização das escolas públicas. Mas eu vou pedir para o Ricardo Lima colocar uma parte da entrevista onde ela fala, né, que a consulta pública será nas primeiras semanas do mês de novembro, mas não fala o dia certo, né? E garante também que o processo vai ser democrático. Vamos ouvir.
Nós temos a data específica, ainda não foi divulgada pelo governo do estado, mas acontecerá na primeira quinzena de novembro. É um processo democrático. A nossa orientação é que as famílias escutem, leiam o documento que diz a efetividade do projeto que acontecerá dentro das escolas. É um projeto inovador, onde... Com a parceria com essas empresas, o diretor da escola ele vai dedicar todo o tempo dele somente para o acompanhamento pedagógico dos estudantes. Qualquer problema, situação que precise resolver na parte financeira e administrativa, quem vem para somar, sempre debaixo daquilo que o gestor da Secretaria de Educação pretende fazer, é uma empresa parceira que vem unir-se a nós da educação. O nosso governador, ele sempre prioriza a situação, tudo que fala de direito de democracia. Então, é importante perceber que os pais, os alunos e os professores, eles vão até a escola. O sim vai ser respeitado e o não também. Nós temos, é claro, né, as orientações para quem vota. O aluno tem que ter maior de 18 anos e as regras claras desse processo ainda vai ser formalizado para o diretor da escola, que vai, né, de uma forma muito democrática, dizer e explicar para toda a família como esse processo vai acontecer.
Diante dessa entrevista, a jornalista Franciele Rodrigues, do Portal Verdade, checou as declarações e as repercutiu com a presidenta da APP Sindicato, a professora Valquíria Mazeto. Vamos focar aqui na fala da Valquíria no momento que explica como o governo quer fazer a consulta pública, que, segundo ela, não será nada democrática.
Ela faz uma afirmação que é sobre a consulta. O Estado está dizendo que, para mudar a forma da escola, para vender a escola, os pais precisam concordar com isso. Então, vai ter um momento em que os pais serão chamados a votar se querem ou não que o programa seja implantado naquela escola e que aquela escola passe, então, para a gestão de uma empresa que vai explorar os recursos e o dinheiro do Estado, dinheiro público ali. Um negócio. É como se a escola fosse uma mercadoria. O Estado vai perguntar, pai, você permite que eu venda a escola aqui no balcão de negócios para alguém ganhar dinheiro com a escola? Daí, está dizendo, o pai vai para responder sim ou não. Todas as consultas que o Estado fez até agora para alterar o caráter público ou qualquer outra forma da escola, o Estado sempre respeitou. Se perguntou, disse sim ou não, ok. E se perguntou e as pessoas não foram no número estabelecido se responder, ele não mexeu. Então, a gente entende que quando eu consulto a comunidade, porque a escola não é do governador e não é do secretário, é nossa, é pública, então se ele quiser alterar qualquer coisa, ele tem que perguntar para nós, população, que usamos a escola ou trabalhamos nela, se a gente permite que faça aquilo. O que o Estado disse, então? Olha, eu vou considerar que a consulta, que essa pergunta só vai ser válida a resposta se metade mais um das pessoas daquela escola forem lá votar. Ele está dizendo, ó, o quórum para votação, o número de pessoas para votação ser válida, precisa ser 50% mais um da comunidade escolar, considerando pais, mães, né, um voto por estudante. professores e funcionários. Mas desta vez, como o Estado quer muito vender as nossas escolas, e com medo de que esse número de pessoas não vão lá votar, ele disse, bom, eu vou perguntar. Mas se as pessoas não forem, eu vou decidir sozinho mesmo. E isso, para nós, é um autoritarismo, e é imoral, e é ilegal. Porque a escola não é do governador, a escola não é do secretário. Eles não podem definir sozinhos o que vão fazer da escola. Se eles estabeleceram que para consulta ser válida, para votação ser válida, precisa ter 50% mais um dos pais indo lá votar e da comunidade, se não deu este número, porque as pessoas estavam trabalhando, não conseguiram ir lá na escola votar naquele dia, não mexe. Eles não têm autorização da comunidade, seja porque não deu o número de pessoas para irem validar a consulta. Então, não mexe. A escola tem que continuar pública na sua forma como está.
Em Londrina, 5 escolas foram selecionadas para a consulta pública, que deve ocorrer, como ela disse, na primeira quinzena de novembro. Seriam o Colégio Estadual Professora Cleia Godoy Fabrini da Silva, Escola Estadual Professora Kazuko Ohara, Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes, Colégio Estadual Doutor Willie Davis e Colégio Estadual Professora Ubedúlia Correia de Oliveira.
Quem quiser ouvir na íntegra a entrevista da professora Valquíria Mazeto contestando a chefe do NRE, Jéssica Pieri, é só acessar o portal verdade.com.br e ler a matéria da nossa parceira Franciele Rodrigues.
Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
É, pessoal, e não é de hoje que os professores e professoras têm sofrido com o desrespeito do governo do estado, que além de não pagar a reposição salarial há 7 anos, tem se pautado cada vez mais na retirada de direitos da categoria.
É por conta disso que o presidente da APP Londrina, Márcio André, afirma que os professores não tiveram nada para comemorar o seu dia, que foi nessa semana, dia 15 de outubro. Segundo Ribeiro, um dos principais descontentamentos da categoria é a plataformização das escolas.
É muito importante ressaltar que nós somos muito favoráveis à utilização da tecnologia em todas as áreas, inclusive na educação. A tecnologia faz parte da nossa vida, do presente e do futuro. É fundamental nós nos adaptarmos, nos adequarmos às tecnologias que vêm avançando. Mas a tecnologia, sempre temos falado isso, a tecnologia é uma ferramenta dentro de toda a estrutura pedagógica, né, estrutura de ensino-aprendizagem, que é o foco central da educação. É uma ferramenta. Ela não pode ser o objetivo final. E do jeito que esse governo tem trabalhado essas questões, tem sido o objetivo central, o objetivo final. É os alunos utilizarem essas ferramentas indiscriminadamente. Tá? Então, isso, o que isso tem causado? Isso tem causado um estresse absurdo em toda a categoria. Todas as professoras, professores, né, têm ficado extremamente sobrecarregados, tá? E isso aí vem afetando muito, no final das contas, a qualidade da educação, né? Isso vem afetando também os próprios alunos, que vêm adoecendo. Então, tem sido, na verdade, uma tragédia.
O professor Márcio André Ribeiro afirma ainda que a ausência da reposição salarial há mais de 7 anos tem diminuído e muito a qualidade de vida dos professores.
E nós estamos aí há 7 anos, passando realmente já com salários 40% já corroídos e defasados, né? O que afeta enormemente a qualidade de vida de todos nós, das nossas famílias, e consequentemente também afeta, por tabela, a qualidade da prestação dos nossos serviços, né? A horatividade, já tivemos a horatividade relativamente relativamente boa, né? Uma atividade de 35% da nossa carga horária, destinada a preparar as aulas, corrigir provas e trabalhos, preparar provas e trabalhos, fazer discussões pedagógicas na sala de aula. E aí o governador tirou abruptamente essas horas de atividade, diminuiu para 20% de novo, o que é insuficiente. Dizer que no nosso entendimento o ideal seria 50% de hora atividade, 50% do nosso tempo de trabalho destinado à preparação, correção, né? Isso seria o ideal, nos daria condição de fazer um trabalho de muito mais qualidade, tá? Mas estávamos com 35% e caiu para 20%. Então são vários e vários fatores, né? A sobrecarga de trabalho que tem aumentado cada vez mais em função de tudo aquilo que eu, né, já relatei. Todas essas questões nos levam à reflexão de que cada ano que passa nós temos cada vez menos a comemorar no dia do professor, né, e da professora.
Para finalizar, o presidente da APP destaca que por conta da desvalorização dos professores, está ocorrendo uma queda drástica no interesse pela profissão e que isso pode ocasionar a falta destes profissionais no futuro.
Então, a sobrecarga tem aumentado cada vez mais em vários aspectos e nos levado a uma situação de exaustão completa, de várias doenças, né? E essa desvalorização absoluta que temos sofrido, isso é perfeitamente visível por toda a sociedade. E óbvio que ninguém, absolutamente ninguém, deseja entrar numa profissão, escolher uma profissão que seja tão desrespeitada, tão desvalorizada quanto a nossa. A consequência tem sido o esvaziamento dos cursos de licenciatura, né? Licenciatura em matemática, português, em geografia, licenciatura em educação física, as várias licenciaturas, um grande esvaziamento, que por consequência leva a uma falta de professoras e professores, uma falta cada vez maior, né? É isso resultado dessa política de desvalorização e desrespeito com toda a nossa categoria.
A gente quer, né, Gabi, aqui agradecer, né, a entrevista do professor Márcio André Ribeiro, né? Ele provavelmente parece que estava na quadra, ele é professor de educação física, né? Uma correria danada, deve ter gravado lá no intervalo, na escola mesmo. E a gente quer deixar aqui o nosso respeito e admiração por todos os professores e professoras, que são profissionais tão valiosos, né? Fundamentais pela nossa formação intelectual e humana, né? Que nos move por toda a nossa vida. Parabéns a todos os professores e professoras. A gente está junto com vocês.
Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções.
Para homenagear a todos os professores e todas as professoras, vamos ouvir agora a música Laços, uma linda canção composta por Gabriel Moura, na voz de Nando Reis e nossa querida londrinense Ana Vilela.
Desafios que o destino traz. afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz. Laços de ternura e aliança hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer.
Acabamos de ouvir a música Laços, com Nando Reis e Ana Vilela.
Justiça do Trabalho simplifica. O acesso aos direitos trabalhistas sem complicação.
É preciso de um advogado para entrar com uma ação na Justiça do Trabalho? Quem responde é a juíza Simone Galan de Figueiredo, da 4ª Vara do Trabalho de Ponta Grossa.
Não há necessidade de um advogado. A lei possibilita que qualquer cidadão proponha uma ação na Justiça do Trabalho, ou seja, reclame seus direitos trabalhistas sem estar acompanhado de advogado. Basta que a pessoa compareça no local onde funciona a Justiça do Trabalho e informe o que pretende reclamar para um servidor. Esse servidor vai fazer a atermação, ou seja, registrar a sua reclamação e encaminhar para o juiz. É claro que se você tiver um advogado, por se tratar de um profissional com conhecimento técnico, ele vai lhe orientar melhor e auxiliar a resolver seu problema trabalhista. Assim, apesar de não ser obrigatório, é aconselhável a contratação de um advogado.
Justiça do Trabalho simplifica. O acesso aos direitos trabalhistas sem complicação. Este é um projeto do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná em parceria com a rádio UEL-FM para promover o acesso aos direitos trabalhistas sem complicação. Até mais!
Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
Vamos apresentar agora mais uma edição da série Precisamos Falar Sobre Isso, onde estamos abordando o Outubro Rosa, que é o mês da prevenção e combate ao câncer de mama. Na semana passada, entrevistamos a servidora pública Lindelma, que nos contou sua história e fez um alerta bem importante de que os homens também precisam se prevenir contra o câncer de mama. Sua entrevista chamou a atenção de muitas pessoas, entre eles o gerente de loja, Fernando Dragonetti. Vamos ouvir.
Oi, Lindelma, como que você está? Tudo bem? Acabei de ver sua entrevista na rádio. me tornei mais fã seu, parabéns, viu? Essa causa aí contra, né, o câncer de mama, e você enfatizou muito bem, não é só a mulher, o homem também. Parabéns pela entrevista, muito fã, sou muito, me tornei mais fã ainda, viu? Muita admiração, muito respeito e parabéns, continue firme e forte, e sempre que precisar, conte com a gente, tá bom? Eu adorei a sua entrevista, muito bom, um beijo.
Nós queremos agradecer ao Fernando Dragonetti, né, por ter mandado esse áudio para a Lindelma, e a Lindelma repassou para a gente. E agradecer também a nossa querida Lindelma, a gente está junto nessa luta, viu? E hoje nós estamos trazendo aqui a segunda parte, né, desta série, com uma entrevista com a Maurízia Aparecida Constante, cuidadora de idosos e moradora no Jardim Bandeirantes. Ela descobriu o câncer de mama em 2018 através de um autoexame. A Mauri não conseguiu vir aqui no estúdio da rádio gravar com a gente, mas nos atendeu prontamente e respondeu todas as perguntas pelo WhatsApp. Queremos agradecer por ela ter nos ajudado nisso. Muito obrigada, Mauri. Vamos então ouvir a entrevista.
Nós vamos entrevistar agora a Maurízia Aparecida Constante, né? Ela que é londrinense, mulher negra, trabalhadora, guerreira, né? E venceu o câncer de mama. A gente vai começar já agradecendo a Mauri, né, por nos atender. Ela trabalha como cuidadora durante todo o dia e ela não teve condições de vir no estúdio, mas ela nos atendeu assim com muito carinho, fazendo questão de contar a história dela, né? Então, Mauri, muito obrigada, tá, por sua participação no programa Arueira. E vamos direto ao ponto, né? Conta para nós como que você descobriu que você estava com câncer de mama, como que foi isso e como que foi o seu tratamento.
Olá pessoal, me chamo Maurízia Aparecida Constante, tenho 53 anos, moro aqui em Londrina, no Jardim Bandeirantes. Descobri o câncer em 2018, através do autoexame. Naquele momento eu lembrei que havia feito uma mamografia que não havia tido retorno, então procurei a UBS, onde a mamografia estava na gaveta. A profissional que me atendeu naquele momento me disse que realmente havia 2 nódulos, mas que não seria nada, seria só um acompanhamento. Descobri o câncer em 2018, através do autoexame. Naquele momento eu lembrei que havia feito uma mamografia que não havia tido retorno. Então, procurei a UBS, onde a mamografia estava na gaveta. A profissional que me atendeu naquele momento me disse que realmente havia 2 nódulos, mas que não seria nada, seria só um acompanhamento. Após o diagnóstico precoce da enfermeira, eu resolvi procurar outro profissional para ver, porque o meu pai teve câncer de mama, e por ser sexo masculino é um pouco mais raro, né, e questão genética, então eu procurei. Que daí constatou que era um câncer maligno e do tipo bem agressivo, né? Então, assim, naquele momento, eu assim me senti um pouco triste, mas a parte assim, que eu fiquei mais triste era de ter que falar para minha filha que era um câncer maligno e agressivo. Porque, na verdade, assim, eu não absorvi ele na minha vida, né? Então, eu sempre falei assim, isso não me pertence. E não sei explicar também, assim, de onde veio tanta força para passar por aquele momento. Mas a parte, assim, dolorosa para mim naquele momento era falar para ela que era um câncer maligno. Então, daí a parte do meu tratamento, no começo, assim, foi um pouco mais tranquilo, porque encontrei profissionais maravilhosos, fui encaminhada para o Hospital do Câncer, onde o médico decidiu que seria feito as quimioterapia para poder diminuir um pouco o tumor, para depois fazer a cirurgia. Então, ficou determinado que seria 11 quimio vermelhas e 4 brancas. E eu comecei a fazer, mas eu me sentia tão bem, né, e que eu ia trabalhar normal. Na terceira quimio, eu passei muito mal, e acabei sendo internada, né, porque deu infecção bacteriana nos 2 pulmões. Fiquei, acho que, 23 dias internada, perdi em torno de 12 quilos, fiquei careca, Mas de todas as formas, assim, ainda me sentia bem, porque eu tinha força para lutar, né? E sempre conversava com Deus, dizendo que seja feita a vontade dele, porque eu nunca questionei o porquê, e sim queria entender para quê. Porque eu acho, assim, no meu ponto de vista, que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E foi através dessa fé, dessa força, que eu ainda não sei explicar, que eu consegui sair do hospital, fui me recuperando, e hoje estou aqui, ótima, bem e feliz. No período que eu fiquei internada, os médicos praticamente me desenganaram, né? Porque tudo que eles poderiam fazer já tinha sido feito. Devido à minha imunidade abaixar muito, apareceram doenças assim que eu nem sabia que tinha e que existia, né? Porque eu fiquei bem mal mesmo. E depois desse período, que graças a Deus eu saí do hospital, o meu tumor sumiu. Na verdade, ele não apareceu mais na ultrassom, né? Até no momento eu fiquei super feliz, achei até que não, né? Falei assim, nossa, não vou nem fazer cirurgia. Mas aí ele me orientou a fazer a cirurgia por causa da questão genética, né? Porque ele falou assim, se voltar, ele volta mais agressivo do que estava, né? Então, por esse motivo, eu fiz a retirada da mama. E coloquei já a prótese no ato da cirurgia, porque a gente tem essa opção hoje pelo SUS. Graças a Deus não tive rejeição. Passei todo o processo, né? Aí tipo assim, não fiz mais químio, mas fiz 28 rádio, né? Fiz 28 rádio, mas deu tudo certo, graças a Deus. Agora, o ano passado, eu precisei trocar a prótese porque ela estava vazando, mas nada grave, tudo bem tranquilo. E esse ano eu fiz a reconstrução mamária, né? Porque daí, como já vai fazer 5 anos que eu fiz o tratamento, então daí o SUS ele fornece esse alinhamento das mamas. E assim, eu me sinto muito bem, graças a Deus, em minuto nenhum eu desisti, pensei em desistir. Né, porque é um processo muito doloroso, que eu falo que, né, a gente tem a perda do cabelo, né, a queda de unha, feridas na boca, né, tem pessoas que sofrem muito mais do que eu sofri, mas assim, é um processo, então eu falo que a gente tem que ter fé, e a gente não pode desistir, porque é uma vida, né, e a gente tem que lutar pela vida.
Nossa, Mauri, muito interessante, né? Porque você, no seu testemunho, você conta que você descobriu, né, o câncer fazendo o autoexame. Olha, pessoal, como é importante fazer o autoexame, né? As mulheres precisam estar atentas a isso, se tocarem, né, para perceber. A Mauri, ela percebeu por meio do autoexame, isso possibilitou ela correr atrás, né, e fazer o tratamento em tempo. Agora, eu gostaria de perguntar para você, Mauri, você como uma mulher negra, enfrentou tudo isso, a gente sabe que existe muito preconceito na rede pública, a rede de saúde, com as mulheres negras. Eu te pergunto assim, nesse período de tratamento, em algum momento você sentiu isso? Sentiu esse preconceito? Alguma situação constrangedora? Conta para nós.
Durante todo o meu tratamento, eu não passei por nenhum constrangimento em relação à cor da minha pele. Por ser mulher negra, não passei por nenhum constrangimento. Graças a Deus, assim, pelo contrário, fui tratada muito bem, igual a todos que estavam ali, sabe? Nesse processo todo, pelo trajeto que eu fiz, né, pelos lugares onde eu passei, eu percebi que não tinha essa distinção, nem de cor, nem de idade, nem de sexo, né? Então, assim, é um tratamento humanizado por onde eu passei. E eu só tenho gratidão, gratidão e gratidão por todos aqueles que cuidaram um pouco de mim. Então, é isso, né? Espero ter contribuído um pouco aí. Um beijo a todos.
Nós estamos aqui entrevistando, né, a Maurícia Aparecida Constante, essa mulher trabalhadora, guerreira, mulher negra, mulher com muita força, né, que venceu o câncer de mama diagnosticado em 2018. Eu gostaria de saber agora, Mauri, com você, sobre o que te deu força, assim, aquela força interna, assim, que te motivou, né, que não te deixou desanimar diante desse diagnóstico tão sério? A gente sabe, né, pelo seu depoimento, que você teve um atendimento muito bom, acabou dando tudo certo nesse sentido, mas a gente entende também que tem muitas coisas, né, que nos ajuda.
O que mais me ajudou no meu tratamento, no meu ponto de vista, foi a minha fé, a minha perseverança, a minha vontade de viver, que eu sempre quis viver, né? E assim, com a alegria que eu gosto de viver. E a minha filha, que para mim foi muito essencial, muitos amigos, que eu achei que eu nem tinha tanto, mas apareceu vários na época que eu fiz tratamento. Em especial, uma pessoa que me incentivou, né, um dia a falar sobre a minha história, que é a Andressa Borsato, que eu falei para ela que eu ia falar o nome dela. Mas muitas pessoas, minha família também me ajudou bastante, muita gente mesmo. Então, assim, eu tinha muita gente boa do meu lado e continuo tendo. Então, eu acho que isso é essencial. O carinho das pessoas que a gente ama do lado da gente, amigos de verdade, que eu nem estou falando, eu jamais imaginei que eu tinha tanto amigos que apareceram para me ajudar, assim, para me dar força, né? Então, é isso.
E nós já estamos finalizando a nossa entrevista e eu gostaria que a Mauri agora desse um recado aí para todas as mulheres que estão nos ouvindo, as mulheres de Londrina, da região, que estão enfrentando essa luta contra o câncer de mama. Ouvindo todas as mulheres que estão passando, né, por este momento difícil que você passou, manda o seu recado para elas.
O meu recado hoje é para você, mulher. Não deixe para se cuidar apenas no Outubro Rosa. O câncer, ele tem tratamento. Ainda mais se houver um diagnóstico precoce.
Nós vamos agradecer a Mauri por sua participação aqui, dizer que foi muito importante, viu, Mauri, você atender, né, a nossa solicitação de entrevista e trazer essas informações tão importantes, contar sua história aqui para nós. Muito obrigada.
Gostaria de agradecer a Rádio UEL, o programa Aroeira, principalmente a jornalista Elza Caldeira, que me deu a oportunidade de falar um pouco da minha história.
Obrigada a você, Mauri. Nós também queremos agradecer o jornalista Nelson Bortolin, né? Lembrar que foi ele, né, que nos indicou a Mauri. A Mauri trabalhou como cuidadora da mãe dele e nós estávamos procurando uma mulher negra que tenha tratado o câncer, vencido o câncer, e ele nos indicou a Mauri, e nós estamos muito gratas a ele por ter feito esse meio campo aqui. Muito obrigada, Nelsinho.
Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
Nos dias 23 e 24 de outubro, o Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA, da UEL, recebe o evento Por Uma Educação Inclusiva, reflexões sobre a pessoa com deficiência visual, cujo objetivo é discutir os direitos e os desafios pedagógicos enfrentados no atendimento educacional a esse grupo.
O encontro será pautado pela promoção do diálogo e pela aproximação entre os participantes. A professora Soraya Kifuri Salerno, uma das organizadoras do evento, fala sobre os principais objetivos do encontro.
Para este evento, nós temos dois grandes objetivos. É claro que outros podem ser alcançados também, né? Mas vamos ver como vai se desenvolver. O primeiro objetivo fala sobre a ideia de trabalhar sobre o marco regulatório, o atual marco regulatório sobre o direito das pessoas com deficiência e a mudança de chave que esse atual marco regulatório traz, que traz o foco na pessoa e não mais a deficiência, né? Porque é importante uma aproximação, um diálogo com a pessoa para reconhecer suas necessidades específicas. Porque você pode encontrar, no caso da deficiência visual, pessoas cegas, mas altamente reabilitadas, e pessoas com baixa visão e com maior dificuldade, com maiores impedimentos sociais. Então, a ideia é o diálogo, a interação, a aproximação com a pessoa. Não querer preparar todas as condições, porque você pode ultrapassar a necessidade dela ou até mesmo atrapalhar se você prepara o contexto, o cenário, sem o diálogo com a pessoa. E o segundo objetivo é apresentar para uma reflexão não personalizada, mas uma reflexão sobre os desafios que encontrados por pessoas diferentes ali, que estarão na roda de conversa, os desafios encontrados ao longo da escolarização e com proposições, né? Porque essas pessoas encontraram ali barreiras, encontraram impedimentos e também encontraram acolhimento, encontraram estratégias eficazes, então com proposições pedagógicas.
A professora destaca que não basta que o assunto seja tratado apenas por especialistas. É fundamental que as pessoas com deficiência estejam envolvidas, colaborando e dialogando diretamente na construção de políticas e práticas educacionais.
Existem muitos desafios. Já temos alcances significativos, mas os desafios ainda estão muito presentes, que é justamente a falta de diálogo entre os profissionais, ainda requer um processo de formação continuada em que trate desse tema, mas não basta ser tratado o tema com especialistas que não somente, né? É necessário que pessoas com deficiência estejam junto, colaborando e dialogando. É por isso que usamos um lema construído ao longo do século XX, fortemente na segunda metade do século XX, que é nada sobre nós sem nós. E é por isso que estamos discutindo uma educação inclusiva justamente a partir de pessoas com deficiência, porque essas pessoas podem dizer do que passaram, do que passam, dos alcances e ainda das limitações que têm neste campo. Então, esse é um desafio, a presença maior de pessoas com deficiência, dialogando junto, definindo uma política de educação inclusiva para que ocorra a efetiva materialidade no campo.
O evento é aberto a pessoas com deficiência visual, profissionais da educação e estudantes e ocorrerá na sala 683 do SECA, 683 do SECA. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 23 de outubro por meio do sistema de eventos da UEL. Em caso de dúvidas, os interessados podem procurar o colegiado do curso de pedagogia que está à frente da organização do evento.
Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
Chegou a hora de ouvir a coluna à parte com o jornalista Fábio Silveira.
Coluna à parte com o jornalista Fábio Silveira.
Olá, tudo bem? Eu estou de volta aqui, mas hoje eu não vim falar sobre política. Hoje eu vim aqui para uma despedida. Essa é a última coluna à parte que eu estou fazendo. A coluna à parte está chegando ao fim aqui no programa Aroeira. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que essa não foi uma decisão minha. E, em segundo lugar, e o mais importante de tudo, é que para mim foi uma honra ter participado aqui dessa conversa semanal com um amigo trabalhador, a amiga trabalhadora durante esse período, que foi um período muito duro na vida brasileira. De 2021 para cá, nós superamos uma pandemia de um vírus letal e também o pandemônio de um governo fascista, negacionista, que inclusive com a sua postura aumentou a quantidade de mortos na pandemia. Importante dizer que a pandemia foi vencida pela ciência, pelo Sistema Único de Saúde e principalmente pela vacinação. Esses três elementos foram fundamentais para vencer essa pandemia que teve a seu favor, o vírus teve a seu favor, o governo fascista de Jair Bolsonaro. Também derrotamos eleitoralmente o fascismo, mas o fascismo segue vivo. Um exemplo é que nessas eleições aqui desse ano em Londrina, nós temos uma campanha em que os dois candidatos são de extrema direita. Os dois candidatos fazem campanha atacando, por exemplo, os socialistas. E quando eles atacam os socialistas, eles estão dizendo para o trabalhador o seguinte: não, você não tem que se organizar, você não tem que se unir para lutar pelos seus direitos. E na verdade, o recado que eu tenho para dizer aqui para vocês nessa despedida é bem o inverso disso. Nós, trabalhadores, só temos uma saída sobre o modo capitalista de produção. Nós temos que nos unir. A união, é com a união que nós vamos não só melhorar as nossas vidas, mas também salvar a própria humanidade do desastre que, ao qual o capitalismo está nos levando. Um desastre que vem na forma das mudanças climáticas. Esse ano nós tivemos enchente no Rio Grande do Sul, seca, estiagem braba na Amazônia e no Pantanal, incêndios na Amazônia, no Pantanal, no interior de São Paulo, enfim. Toda essa tragédia climática que nós temos visto é fruto de uma forma de exploração do planeta que vai tornar inviável a vida aqui no planeta Terra, inviável para os seres humanos. E a questão é que um pequeno grupo de capitalistas, de burgueses, se apropriam de forma privada dessa riqueza, só que o prejuízo de viver num planeta nessas condições fica para nós, toda a humanidade, nós trabalhadores. Então nós não temos outra saída senão nos unirmos e continuar lutando, resistindo até a vitória final contra esse modo de produção que é desumano e que também, como eu disse, está destruindo a vida humana no planeta Terra. Por fim, eu queria deixar aqui, lembrar aqui, um trecho de um poema que surgiu em 1871 em Paris, nas barricadas de Paris, quando a classe operária ousou tomar o céu de assalto, ousou tentar tomar o Estado da mão da burguesia. Diz esse trecho o seguinte: paz entre nós, guerra aos senhores, somos irmãos trabalhadores. Estou falando do hino da Internacional Socialista. Essa música, essa letra, esse poema foi composto e depois de um tempo foi musicado e se tornou o hino da Internacional Socialista, o hino do movimento dos trabalhadores. E é com esse recado que eu quero fechar aqui a minha participação de 4 anos na Aroeira, dizendo que para nós trabalhadores só tem essa saída: organização, se organizar nos sindicatos, se organizar nos grêmios estudantis, nos centros acadêmicos, nos bairros, para lutar pelos nossos direitos e para enfrentar o neoliberalismo. Para nós só existe essa. E para o amigo ouvinte, para o amigo trabalhador, amiga trabalhadora, eu deixo aqui não um adeus, mas um até breve, porque logo logo a gente está se encontrando aí em algum outro espaço para continuar discutindo política. Um abraço para todo mundo. Sigamos, lutemos.
E com a última coluna do jornalista Fábio Silveira, nós estamos finalizando mais uma edição do programa. É isso, né, Gabi?
É isso. Um abraço a todos e até semana que vem.
Agradecemos, sim, a equipe também da Rádio UEL pelo espaço, ao Gerce Gogel, que é o diretor de programação, e ao Ricardo Lima, nosso técnico de som, nosso querido Ricardo. Agradecemos também ao Edir Pedro, que é o diretor-geral da UEL FM. Nossa saudação e agradecimento também a toda a equipe do Portal Verdade, que tanto nos ajuda aqui com as sonoras, né, que eles nos enviam. Deixo aqui também a minha saudação especial para você, querido e querida ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, eu e a Gabi estamos de volta para trazer mais uma Aroeira para você. Um forte abraço e até lá!
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou lá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou lá.
O mais longe quem tem fé vai me esperar.
Você ouviu na UEL FM Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Um programa produzido pela Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel. Apresentação: Elza Caldeira e Gabriela Fernandes.